queria cumprimentar-vos e agradecer o esforço visível de consenso e de entendimento e julgo que estamos em condições então de votar e vamos começar pelo... Vamos continuar a votação da especialidade, mas obviamente aberta à discussão dos grupos parlamentares para que possam, sobre a mesma matéria, discutir. Sr. Deputado Luís Moreira Deste.
Se me permite, a proposta do Partido Socialista é no sentido de mantermos as revogações previstas na nossa proposta original e, portanto, que incidem sobre o código do IRC e sobre o código do IVA, e apresentando uma nova proposta para o aditamento de um novo artigo, de um novo número do artigo 32 da PPL 84, e que diz o seguinte: aos acordos... Não, mas é um novo número, ao artigo 32, e que diz o seguinte: aos acordos que venham a ser celebrados ao abrigo do número anterior, o número anterior tem a ver com os processos que ainda subsistem e que decorrem do mecanismo do CIREV, é aplicável à linha D do número 1 do artigo 41 do código do IRC e à linha D do número 4 do artigo 78A do Código do IVA, na redação anterior ao presente diploma. Ou seja, prolonga-se a vida das normas agora revogadas para estes processos que decorram e que estejam ainda a decorrer e dos quais necessitam de acordo.
Mas é uma norma transitória.
É transitória. É transitória, sim. Porque a questão é a seguinte: porque a alternativa seria manter no código do IVA e do IRC a referência específica a estes mecanismos, a este mecanismo do CIREV. Mas como os processos se vão esgotar, aquilo que nós correríamos o risco a breve trecho era de manter uma norma que já não tinha serventia qualquer. E, portanto, essa norma estar contida neste diploma específico tem menos impacto no normativo, no ordenamento jurídico, do que propriamente manter uma norma inútil num código como o código do IVA ou o código do IRC.
Sr. Deputado, eu preciso, é seu tempo dessa proposta escrita. Votada, claro. Pode ser votada. Portanto, discutimos esta proposta verbal feita pelo Sr. Deputado Luís Moreira Deste, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Portanto, foi o CDS que levantou esta questão e, de facto, acho que os grupos parlamentares pelo menos perceberam a pertinência da questão. Nós íamos prejudicar muitas pessoas que ainda estão no âmbito do CIREV e, com a revogação destas duas normas, fariam um acordo e descobririam que o acordo era muito pior do que aquele acordo que tinham feito, porque tinham perdido este benefício fiscal. Na prática são tecnicamente benefícios fiscais. Eu não me oponho a esta passagem da norma de um lado para o outro, manter-se ali, mas com uma condição, Sr. Presidente: nós estamos a fazer votações de coisas que afetam a vida de empresas, de pessoas em concreto, sem termos a noção. Eu neste momento não consigo ter aqui a noção se, por exemplo, no Orçamento de Estado alguma destes artigos foi mudado, porque se porventura algum destes artigos foi mudado no Orçamento de Estado, quando este diploma entrar em vigor em janeiro, nós já estamos a fazer referências para normas que já são completamente distintas e, portanto, nós temos tempo de prazo para a redação final. É perfeitamente possível estabilizar essa matéria. O Orçamento de Estado também, penso que ainda não foi totalmente promulgado. Pedia é que houvesse uma atenção na redação final mais cuidada, não vamos dispensar aqui prazos de redação final, para se aferir que o espírito legislador que está aqui é efetivamente o que nós queremos, porque senão legislar às vezes assim com propostas um bocadinho mais orais ou um bocadinho mais feitas a trouxa-mosto, desculpem-me a expressão, podem ter uma consequência que é uma consequência depois que é completamente contrária àquela que nós queríamos. E, portanto, eu confio nos serviços da Assembleia, do ponto de vista da redação final, era importante que os próprios serviços sinalizassem bem esta questão para termos todos a certeza, quando viemos aqui a aprovar uma redação final, que estamos a legislar do espírito que queríamos e que estamos aqui a estabilizar.
Mais algum grupo parlamentar? Ou podemos... Deputado Bruno Dias,
é um inciso pequeno. Eu estou aqui a olhar para a redação final do decreto do Orçamento de Estado que vai ser enviado ao Presidente da República, que foi distribuído na COFMA, e uma pesquisa rápida, portanto, naturalmente sem prejuízo de uma leitura mais detalhada, uma pesquisa rápida do decreto aprovado na Assembleia, altera a redação da Lei Geral de Tributário nos artigos 19, 29, 63, 63A e mais para diante. Portanto, no artigo 24 não há alterações. Peço desculpa. Então, mas isto também é mais 30 segundos e confirma-se. Mas na parte do artigo... Agora só para dizer uma coisa, se a decisão de substância que é tomada agora implica depois uma revisão que tem a ver com sistemática ou com outra coisa, é preciso ter isso apenas presente. De resto, nada contra.
Sr. Deputado Assensi Mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que nós hoje estamos aqui a votar é um sentido prático relativamente à aplicação das normas que vigoravam na altura a processos ainda não terminados. Se essas normas se compatibilizam com a indicação destes números e destas alíneas, agora identificado por ser deputado do Luís Moreira Testa, ou não, é uma coisa que os serviços vão ter que ver. Ou seja, na redação final, os serviços vão saber se o artigo 10 continua a ser o artigo 10 ou se passou a ser o artigo 12. E, portanto, é aí que os serviços têm que entrar. Ou seja, não são os deputados que têm que olhar para a logística para fazer uma apreciação final do contexto. Os serviços sabem perfeitamente, por isso é que eu pedi ao Sr. Presidente para que autorizasse a leitura da norma para ficar efetivamente gravada, as circunstâncias em que ela foi apresentada pelo Sr. Deputado Luís Testa, para que os serviços possam entender o alcance que está aqui bem claro, que se compatibiliza com a intervenção da manhã do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, e que se compatibiliza também com a discussão feita. Ou seja, não falta aos serviços informação suficiente para saber qual é o alcance político da norma e se ela corresponde ou não corresponde àquilo que a Comissão quer. É claro, antes da redação final, os senhores deputados também verão se ela coincide ou não com aquilo que entendem. Agora, adiar mais esta questão, que esperam a votação, não me parece ser muito inteligente. Mas pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, da sua leitura...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente parece haver alterações ao artigo em causa, mas inteiramente de acordo que é assim que se deve fazer, naturalmente. Eu há pouco tinha a ideia. Parece-me que sim. E, portanto, o procedimento que tem que ser feito é do ponto de vista técnico e não do ponto de vista político. Isso não há dúvida nenhuma, não era sugestão minimamente no sentido contrário.
Considero ainda assim que, sabendo que há alterações ao artigo em causa, quando for feita a remissão estaremos todos atentos, porque já sabemos que há alterações ao artigo em causa. Assim sendo, o Sr. Deputado Luís Moreira Testa não se importa apenas de nos reler a proposta que substitui estas duas, embora ela venha a caminho, mas assim aproveitamos o tempo. E o Sr. Deputado Luís...
Muito bem, eu até faço mais, leio o número 3 para perceber a contextualização do novo número 4 que será aditado. Diz o número 3: os procedimentos de sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial, SIREV, regulados pelo Decreto de Lei 178/2012, 3 de agosto, alterado pelo Decreto de Lei de 26/2015, 6 de fevereiro, que estejam em curso sem que tenha sido celebrado acordo, podem ser concluídos ao abrigo do regime em que foram desencadeados nos termos e prazos estipulados no referido diploma. Diz o número 4, novo, aditado. Aos acordos que venham a ser celebrados ao abrigo do número anterior, é aplicável à linha D do número 1 do artigo 41 do Código do IRC e à linha D do número 4 do artigo 78A do Código do IVA, na redação anterior ao presente diploma. Bem, mas nós estamos a fazer uma remissão para uma redação anterior e, portanto, qualquer alteração que seja feita... Perdão?
Não, não. Este nós estamos, é o diploma anterior.
Nós estamos a fazer uma remissão para uma redação anterior ao presente diploma. Ou seja, é ao código do IVA que está em vigor a este tempo.
Depende da promulgação.
Certo?
Já saiu o orçamento e outro.
Depende da promulgação.
Depende da promulgação. Exatamente.
Depende, é por isso mesmo. É por isso mesmo que importa. Que os serviços.
Talvez seja mais correto referir na versão relativa ao ano 2017. Não, em relação.
Aí, isso em termos de logística.
Não, não, não.
Não, é prevista na lei do orçamento de Estado, portanto, assim. Aprovadas pela lei do Orçamento de Estado, tal de tudo. Falta aí uma coisa que identifique qual é a norma que vigora.
Bem, se me permitem. Se me permitem, poderia ser, em vez de ser na redação anterior ao presente diploma, podia ser na redação em vigor relativa ao orçamento de 2017.
Não, peço desculpa, porque essas normas não são normas.
Do orçamento, pois.
Em vigor à data da aprovação da Lei do Orçamento de Estado de 2017.
Mas aí tens de ver qual era a data.
Mas é melhor. Mas é melhor que qualquer outra relação.
Bem, vamos lá ver. Há aqui uma questão que me parece. Nós só temos um problema e o problema não decorre da alteração do código do IVA e do código do IRC pelo orçamento de Estado. Aqui está escrito na redação anterior ao presente diploma porque este diploma altera o código do IVA e do IRC relativamente às revogações das alíneas D daqueles artigos. E, portanto, quando nós dizemos na redação anterior ao presente diploma, queremos dizer que esta redação alterou ela própria os códigos do IVA e do IRC. E, portanto, isso determina a datação a que se refere esta redação.
Tenho só um pedido, Sr. Deputado. Eu só peço aos Srs. Deputados que tentem ajudar e não complicar. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Vou ser sensível a esse seu pedido, Sr. Presidente. Se quiserem, temos aqui bastantes juristas e, portanto, nós conseguimos arrastar esta discussão à vontade mais umas 5 horas, sem problemas. E se quiserem também discutir estatutos de partidos, são mais 15 horas de discussão. Mas está aí o Sr. Salles, está à espera. Sr. Presidente, eu, sendo jurista, não sou da área da legística. E é fácil, alguém da área da legística, e a redação final serve mesmo para isso, ter a solução para isto, que será qualquer coisa como sem prejuízo da revogação do artigo tal e tal, continuam-se a aplicar. Sinceramente, nós estamos aqui a discutir uma matéria que não parece que seja do âmbito da nossa comissão, com todo o respeito, e portanto eu não me importo de aprovar assim, como ela está. Vou pedir é uma enorme cautela, portanto, pedimos sempre, mas neste caso pedimos uma enorme cautela na redação final, não vou prescindir de nenhum prazo de redação final, para podermos ter a certeza que o que nós acabaremos por votar em sete redação final com o complemento dos serviços é exatamente fiel ao espírito que nós estabelecemos aqui na sala.
Muito obrigado. Já tínhamos chegado a essa conclusão, já estávamos quase a votar e, portanto, voltamos atrás. Portanto, o texto foi lido, está gravado e será entregue nos mesmos termos em que foi lido e, portanto, e depois peço aos grupos parlamentares que estejam atentos à redação final, obviamente, e à letra da lei, ao espírito da lei que nele contido. Senhores deputados, podemos então... Indiferente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, teve votação idêntica aos restantes. Essa é a proposta do PS que substitui aqui o capítulo 3. Pronto. Então está aprovada com os votos a favor do PCP, do Bloco e do Partido Socialista, a abstenção do CDS e do PSD. Votamos então agora, que é a dificuldade não ter aqui o papel, o capítulo 3, votação indiciária da proposta de aditamento apresentada pelo Partido Socialista do novo artigo, identificado como artigo 30A, alterando o artigo 41 do Código IRC, a inserir a seguir ao artigo 30 da PPL, o novo capítulo, incluindo o novo capítulo, a inserir no capítulo 3. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? CDS e PSD. Votação indiciária de aditamento apresentado pelo Partido Socialista de um novo artigo, que não teve nada a ver com o que votamos anterior, identificado como artigo 30, aqui não mexe, não é? 30B, alterando o artigo 78A do Código do IVA, a inserir a seguir o artigo 30 da PPL 84. Inclui um novo capítulo, a inserir que será o capítulo 3. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos a favor do PCP, do Bloco e do PS e a abstenção do CDS e do Partido Social Democrata. Encerrada essa questão, vamos votar exatamente o capítulo 3B, responsabilidade dos administradores judiciais. E, portanto, também estou aberto a que cada grupo parlamentar possa fazer uma pequena apresentação sobre esse artigo. O Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista tinha apresentado uma proposta de alteração e depois tinha substituído a sua proposta de alteração por uma nova proposta de alteração. Aquilo que nós apresentamos agora é a retirada da segunda proposta de alteração e a repristinação da primeira proposta de alteração e, portanto, aquilo que requeremos é a votação dessa proposta de alteração em singular, não é?
Portanto, o que fica é o capítulo 3B, responsabilidade dos administradores judiciais, artigo 30C.
Exatamente.
Responsabilidade dos administradores judiciais. Deixa ver se é essa. Aos administradores judiciais ou titulares de órgãos de administração de uma pessoa coletiva ou de ente fiscalmente equiparado, investido nessas funções na sequência do acordo celebrado nos termos do regime extrajudicial de recuperação de empresas, da aprovação do plano de revitalização homologado no âmbito do processo especial de revitalização ou no âmbito do processo de insolvência, não se aplicando à linha B do número 1 do artigo 24 da Lei Geral Tributária.
Não. Portanto, essa
é retirada. E, portanto, eu não tenho a versão anterior. Portanto, capítulo 3B, responsabilidade dos administradores judiciais, artigo 30C, responsabilidade dos administradores judiciais. Os administradores judiciais ou titulares dos órgãos de administração de uma pessoa coletiva ou ente fiscalmente equiparado, que sejam investidos nessas funções na sequência do acordo celebrado nos termos do regime extrajudicial de recuperação de empresas, da aprovação de plano de revitalização homologado no âmbito do processo especial de revitalização ou de plano de recuperação aprovado no âmbito do processo de insolvência, são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas e solidariamente entre si, pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício do seu cargo ou depois deste, quando, em qualquer dos casos, tiver sido por sua que o património da empresa coletiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação. É isto? Entanto, esta proposta passa a ser a proposta 30C do título de responsabilidade dos investidores judiciais na versão inicial apresentada pelo Partido Socialista. Podemos votar? Quem vota a favor? Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem se abstém? CDS e PSD. Portanto, a proposta foi aprovada. Já tínhamos feito a votação do artigo 33, tal como consta da PPL, e, portanto, fazemos a votação indiciária da proposta de aditamento apresentada pelo PS, o novo número 3 e o novo número 4 do artigo 33 da PPL 84. Podemos votar? Quem vota a favor? Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem se abstém? CDS e PSD. A proposta foi aprovada. E faltava votar apenas e só o objeto da PPL, o artigo 1 da PPL 84, o objeto, tinha ficado por votar e, portanto, podemos votar. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Socialista e Partido Comunista Português. Quem se abstém? Partido Social Democrata e o CDS. E agora temos que fazer a votação iniciada da proposta de aditamento apresentada pelo PS das duas novas alíneas ao artigo 1 da PPL 84, transformando o corpo do artigo em problema da linha A.
Antes de votarmos, eu
preciso que a linha B seja necessária.
Aqui,
mas também transforma o corpo do artigo todo.
Transforma não, isso é a primeira parte do enunciado.
Sim, mas acrescentamos duas novas alíneas, é preferível votar. Há uma expressão popular que por mais ninguém perde, mas se pudéssemos...
Sr. Presidente, eu estou fascinado com a súbita paixão que esta nossa Comissão tem pela matéria da logística, que é uma ciência absolutamente fascinante. E a única coisa que transforma o corpo são aqueles iogurtes da Danone, Sr. Presidente. Isso é a única coisa que transforma. Sr. Presidente, normalmente em matéria de logística, editando-se um capítulo novo, há uma referência, mas também me parece que os nossos serviços são muito qualificados na matéria de logística para nos darem o melhor conselho relativamente a essa matéria. Nós não estamos aqui a discutir nada que seja substancial. Essa parte já foi discutida e, portanto, também parece que podemos aprovar assim, sem prejuízo de, na redação final, podemos fazer alguma correção.
A indicação de serviço é para votar precisamente o novo corpo. Então vamos votar. Quem... É exatamente isso que os serviços sugerem, que havia no capítulo novo, fazer a votação. É, não há aqui matéria de fundo nem de substância. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, votação igual às anteriores, votos favoráveis do Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, a abstenção do CDS e do PSD. Está terminada a nossa votação. Agradeço a compreensão e a boa vontade. Tenho já a proposta por escrito, portanto está entregue no serviço. E reitero a atenção dos seus deputados, não só em relação a estes dois artigos, mas aos restantes, uma leitura atenta na redação final. Julgo que podemos, em condições normais, pedir ao Sr. Secretário de Estado que possa... ser. Podemos falar nisso. O que é que acham? Uma ronda? Uma intervenção inicial, talvez uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado? Sim, nós temos até abdicado dessa, mas se o Partido Requerente fizer questão, tem sido assim.
Depende sempre do grau de satisfação relativamente às respostas do Sr. Secretário de Estado. Se tiver necessidade, não faço questão, mas quero ficar com a questão.
Sim, não, estou a falar da intervenção inicial. Nós temos utilizado... Senhores deputados... Senhor deputado, vamos ver se nos entendemos. Por norma, havendo requerimento, já não é a primeira vez que nós abdicamos de que o Partido Requerente possa fazer a reapresentação de um requerimento que já conhecemos, cuja matéria já discutimos. Passamos desde logo, como é da praxe, a intervenção do Senhor Secretário de Estado, se entender, dizer alguma coisa inicialmente. E começamos pelo Partido Requerente. Neste caso é redundante que será sempre o próprio partido. Depois de termos combinado, se o tempo é 7 minutos, podemos reduzir para 5, mas vou deixar o 7. Para 5, e se houver necessidade, uma segunda, outra. Mas a apresentação do requerimento prescinde, não é? Podemos começar a estar. Depois 5 minutos, então vamos encurtar 5 minutos para cada grupo parlamentar. Resposta individual do Sr. Secretário de Estado. Desejo-vos boa sorte, imagino. E depois, se houver necessidade, uma segunda ronda de 3 minutos, só para precisar, para que não fique a ideia que algo ficou por esclarecer.
Presidente, não me leva mal, mas é que eu tenho neste momento um evento da Comissão da CAI, da qual também sou coordenador, mas o meu colega da bancada do CDS está absolutamente qualificado, muito mais do que eu, para fazer esta discussão, que é a Vossa Excelência.